Eu ofereço esse estudo em nome de Jesus. Eu estou aqui porque eu amo Jesus e estou chamado por Ele, né? Mas a única explicação é que Ele escolheu as coisas fracas. Então eu agradeço ao meu espírito de oração, porque eu sinto um peso muito forte. Deus está querendo coisas bem diferentes, que é mudança drástica na igreja, até no mundo, né? Então vamos ficar orando, né? No espírito, né? Porque só Deus pode me ajudar. Primeiro eu vou ler uma carta aqui. Carta de um estudante universitário americano que se convertera ao comunismo no México, explicando à sua noiva por que precisava romper o seu compromisso. Nós, comunistas, temos um alto índice de baixas. Somos dos que são alvejados, enforcados, linchados, provocados, intimidados, detidos, demitidos dos empregos e por todos os outros meios, dão-nos tanto desconforto quanto possível. Muitos de nós são mortos ou aprisionados. Vivemos praticamente na pobreza. Devolvemos ao partido cada centavo além do absolutamente necessário para nos manter vivos. Nós comunistas não temos tempo para ir ao cinema, a concertos, nem dinheiro para lautas refeições, casas decentes e carros novos. Temos sido descritos como fanáticos e somos fanáticos. Nossas vidas são dominadas por um grande alvo que a tudo eclipsa, a luta pelo comunismo mundial. Nós, comunistas, temos uma filosofia de vida que nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual lutar, um propósito definido na vida. Subordinamos o nosso pequeno eu pessoal a um grande movimento da humanidade. E se nossa vida pessoal parece dura, ou se nosso ego parece sofrer com a submissão ao partido, temos adequada recompensa no pensamento de que cada um de nós, ao seu modesto modo, está contribuindo para algo novo, real e melhor para a espécie humana. Há uma coisa na qual estou empenhado com intenso zelo, e esta coisa é a causa comunista. É minha vida, meu negócio, minha religião, minha distração, minha namorada, minha esposa, minha amante, meu pão, minha comida. Trabalho por esta causa o dia inteiro e de noite sonho com ela. Sua posse sobre mim cresce. Não diminuiu com o passar do tempo. Portanto, não posso dar continuidade a uma amizade, a um caso de amor, ou sequer a uma conversação, sem ligar isto a essa força que ao mesmo tempo empurra e guia a minha existência. Avalio as pessoas, os livros, as ideias e ações segundo a forma como afetam a causa comunista. E por sua atitude para com ela. Já estive na prisão por causa das minhas ideias e, se necessário, estou pronto para enfrentar o pelotão de fuzilamento. Este homem, e muitos com eles, né, tem uma causa que ele está dando tudo, mas ele está sem Deus e a causa perdida. Já faliu o comunismo. Mas alguém está sentindo envergonhado, angustiado, porque nós, cristãos, temos uma causa de Deus, com futuro, que vai mudar toda a humanidade de verdade. Mas somos apaixonados. Algo está errado, né, com o cristianismo, com nós, né? Então, eu vou citar algumas palavras de Jesus Cristo. Nós temos uma causa que é o reino de Deus, e isto estabelece quando Jesus voltar, né? Ele vai voltar, mas não cremos isto, porque nada muda. Este homem veio de Deus e voltou, prometendo que ia voltar para estabelecer o reino de Deus. Mas, infelizmente, isto é história, a lenda, poesia, doutrina. Porque esta carta é uma outra coisa, não é? Outra coisa. Ele está dando tudo. 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 Agora, é verdade que temos tido heróis, heroínas da fé cristã durante os séculos. A última era Madre Teresa, né? Uma certa revista americana chama Time, né? Eles têm costume de nomear a pessoa do ano, né? Então eles fazem isso, né? Mas eu falei com alguns amigos, né? Para mim, a pessoa do século é Madre Teresa. Porque ela praticava amor de Deus, né? Na rua. Alegre. Dando tudo. Escuta as palavras de Jesus. Ele está citando Moisés. Primeiro mandamento. Os mandamentos de Moisés são obsoletos? Não. Jesus veio para dar graça, para cumprir a lei. E a lei é o seguinte, porque alguém veio para perguntar Jesus sobre a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Now, quantos tempos nós temos lido isto e, Senhor, mas não estamos fazendo isto. Estou falando todo o teu coração. Esta carta é uma imagem invertida, né? Mirror image. Imagem invertida do discípulo de Jesus. Interessante, nós precisamos uma figura servindo Satanás para entender que é para servir Jesus. Repito que não só os comunistas, mas temos tido heroínas, heróis da fé durante os séculos, mas Deus quer levantar um povo fanático. Revolucionário. Só isto vai trazer Jesus de volta e estabelecer o reino de Deus e única solução para o nosso mundo perdido. Comunismo faliu. Capitalismo não é resposta, não. Os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres. Contamina ambiente. Prepara armas de destruição em massa. Encoraja perversão, imoralidade, destruição, prazer. É. Mas nós temos uma outra resposta. Jesus. Esse homem que veio foi para o Pai e prometeu voltar e nós ficamos assim. É. Se eu te perguntar a esta congregação quantos creem na volta de Jesus, todos assim, né? Mas alguém fez algo para mostrar esta fé diferente? Ou você faz parte de cristianismo capitalista? Eu tenho que terminar esta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Outra passagem. Palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que riquezas é que é? Segurança financeira, né? Segurança, possessão, coisa pessoal. Eu. É, Jesus vai voltar, mas eu preciso de fazer minhas coisas, né? Buscai primeiro. Esse versículo tão conhecido. Mas primeiro é quê? É. Que, primeiro significa o quê? Primeiro, né? Significa primeiro. 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 O reino de Deus, primeiro. Não segurança financeira, não família, prazer, conforto, sucesso, e etc, etc, etc. Eu sou fanático. Realmente, Deus precisa de fanáticos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, este versículo foi praticado várias vezes na história e é provado que funciona. Mas indivíduos, né? Indivíduos, aqui e ali, né? Funcionou para várias pessoas. Eu sei pessoalmente que funciona. Eu deixei tudo, sem dinheiro, sem documentos, com família de 6 filhos, com nada. Sim, não, sim, fraca. Fraca pessoa, né? Mas então eu não quero, assim, mas eu sei pessoalmente e por leitura de pessoas na história e na Bíblia que funciona, não é uma teoria. Eu sou nada, mas eu não sei por que aconteceu várias coisas, mas eu tenho a certa coragem de exortar sobre isso, né? Oh, meu Deus. Mas Ele quer algo tão diferente e tão forte que eu não sei o que fazer. Eu vou trabalhar até o último suspiro para essa solução, porque eu sei que existe. A Bíblia fala, Jesus provou, várias pessoas, e comunismo deu uma imagem invertida. Então, Deus quer tudo, não é? Fogo, nós falamos fogo, né? Na Bíblia, fogo é holocausto. Sabe o que é holocausto? Sacrifício de animal todo. Todo o animal. Quando o animal todo está oferecido, o que acontece? O fogo cai. Com sacrifício total, o fogo do Espírito cai e Deus chega na cena e faz seu obra. Deus é ciumento, Ele não quer outra no lugar dEle. Ele quer casar com o povo. Ele não quer outra namorada. Está ciumento porque ele tem razão. Ele sabe o que ele está fazendo. Meu Deus. É. Meu Deus. Só Deus, né? Mas Deus é suficiente, né? Não só Deus. Mas é uma luta para destronizar o ego. É. Destronizar o ego. Eu em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar minhas coisas, meu projeto, tudo. E Deus entende, né? Ele entende, nós estamos numa época diferente e tudo, né? Todo mundo tem que trabalhar, fazer faculdade e emprego, currículo. Deus entende exatamente que é errado. Isso que Deus entende. Por que Ele deixou este documento? E provou com vidas totalmente entregues. Começando com Jesus Cristo. Por quê? Para mostrar o caminho. Não, eu não quero exortar e castigar, eu quero solução. Né? Então, esse estudo é sobre o coração. Algo está errado com o coração. Então, eu quero procurar, tentar, examinar, tipo de cardiologista, cardiologista, especialista em coração, vamos assim estudar sobre coração. O ser do homem é formado de corpo, alma e espírito. Eu vou ler Tessalonicenses 5:23. Vocês têm ouvido essas coisas outras vezes, mas é bom ficar firme, né? Essas palavras assim, né? 1 Tessalonicenses 5:23. Então, de repente, Paulo solta essas palavras, que é: durante os séculos, Deus não revelou que o homem é triuno, né? Não revelou. Alma e o Espírito é a mesma coisa no Velho Testamento. Quer dizer, considerado a mesma coisa. Mas Paulo foi chamado para revelar o mistério, a graça. Então, para entender isto, precisa entender sobre a alma e o Espírito. O próprio Deus de paz vos santifica completamente. Quando? E o vosso Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes da volta de Jesus, nosso espírito, alma e corpo ser santificado completamente. Não, ele não vai falar isto sem resposta, sem, como chama? Condição, né? Se chegar uma máquina complicada, você tem que ter aquela
manual,
né? E tem que ler, depois consegue, né? Então, Deus não vai exigir santificação de espírito, alma e corpo sem maneira de montar essa máquina. Então, eu estou procurando isto. Eu quero prática. Em minha vida, estou achando algumas coisas, sabe? Não quero compartilhar e eu quero funcionar. Estou assim, muito assim, só Deus pode me ajudar e revelar. Amém? Mas, então, Deus formou o homem. Ele formou o homem do pó da terra, corpo, né? E como chama? Soprou. Soprou nas narinas o fôlego da vida, espírito. E ele era alma vivente. Formou o corpo, soprou nas narinas o espírito e formou o corpo, o alma. E o homem ficou alma. Mas ele é alma, mas ele é composto de espírito, alma e corpo. O coração é um termo que a Bíblia usa para se referir ao homem interior, que seria a união da alma e do espírito. O coração, segundo a palavra de Deus, é a união da alma e do espírito, o homem interior. Então, o termo coração é usado muito na Bíblia, né? Se crê no coração, confessa com boca, né? Crê no coração, isto é problema, né? Pode crer na mente, né? Aqui. A alma tem depósito da mente, emoções, vontade. Então, com a queda do homem, desobedeceu a Deus e não queria vida, ele queria conhecimento. As duas árvores, né? Então é uma história interessante e profunda. Mas ele escolheu errado. Porque Satanás, que caiu antes dele, com exaltação, tentou a mulher que Deus deu a Adão para ajudar, falando que não vai morrer nada, porque Deus falou que ia morrer com conhecimento. O que é morrer? Separar de Deus, que é vida. Vida é Deus. Se não fica com Deus, morre. Separação de Deus é morte. Mas Satanás enganou, mentiu, falando que Deus mentiu, e vai ficar como Deus. Isso que ele queria. Isso que ele queria. E por isso ele caiu. Um dos mais anjos mais exaltados. Ele caiu. Então ele tentou a mulher, e ela deu para o homem, e o homem preferiu agradar a mulher em vez de agradar a Deus. Né? Ele sabia exatamente o mandamento de Deus. Paulo fala que o homem sabia, a mulher foi enganada. Mas, de qualquer jeito, ele separou de Deus, inverteu a ordem de Deus, que era espírito, alma e corpo. Inverteu. Então, o espírito do homem ficou latente. Amortecido, ficou inativo. E o que aconteceu? A alma entrou no governo. Eu vou falar aqui, é G, governo. Ele dirige a vida, ele dirige mente, emoções, vontade, forte. Sabe, porque eu vou falar aqui, o Espírito de Deus. Então aqui, Efésios 2, 2, parece. Eu vou ler Efésios 2, 1 e 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Então, príncipe das potestades do ar. Então, tem três céus, né? Três céus, né? Paulo fala, e subia para o terceiro céu. Mas... Então, o príncipe estou falando isto para mostrar que o homem não é dono de si. Tem um poema em inglês, assim, tipo desta carta, assim, né? Este poema fala que chama Invictus, né? Unconquerable. Esse poeta fala que eu posso ficar totalmente derrotado, mas eu não cedo. Eu sou dono da minha alma. Impressionante, não tinha tempo para alguém traduzir para mim, e difícil traduzir de uma língua para outra, né? Mas é coisa forte. Esse homem certamente está em um certo lugar bem quente agora, né? Não é brincadeira, né? Tem pessoas em todo o nosso redor, mas não cremos no inferno, não. Não cremos na volta de Jesus, não, nem cremos no inferno. É brincadeira. Não temos preocupação. sobre pessoas no inferno. Eu preocupava com minha alma. Ninguém precisava de me convencer que existe inferno. Eu sei que existe. Eu vi. Eu sei que existe. Mas para outros, peço. Para outros, não temos muita preocupação. Deus tem que operar nós, né? No fogo, né? Esta causa comunista é nada em comparação de nossa causa. Jesus salva, ele cura, ele liberta. Ele conserta as famílias e faz tudo, né? Muda a vizinhança, muda até as cidades. Esse estado na história. Homens de Deus chegaram a uma cidade e todo mundo ficar inquieto. Com homem de Deus, com o Espírito Santo estava chegando. Tem poder no Espírito Santo. Olha a igreja de Atos. Mas o homem não é dono de si. Ele pensa que é. O homem pensa que existem três homens. Adão, Jesus e eu. É. Eu não sou ruim. Eu não sou santo. Mas eu não sou demônio. Eu sou a pessoa que está estudando essas coisas, né? Procurando respostas. Eu amo minha família. Eu fico na igreja mesmo, né? Não é verdade? Pensamos que tem três pessoas. Eu estou assim, né? E Deus entende, né? O problema é que Deus entende. Isso é problema. Mas não tem poder em nós para dirigir nossa alma, nossa vida. Não tem. Você pensa que tem, mas não tem. Se Deus não dirige, quem dirige? Ele tem muito mais poder da alma do homem. Tem homens muito moral, né? Muito caridade, né? Caridoso e tudo, né? E sim, fica, né? Milionários e tudo, dar assim, milhões para os pobres, para tudo, né? Eles pensam que, né? Vai comprar sua salvação, assim, né? Com dinheiro, né? E todas essas coisas. Mas ele não vai fazer nada, porque se não está sob poder do Espírito Santo, está sob poder de outro espírito mais forte que ele. Né? O príncipe das potestades do ar. Assim, né? É verdade, né? Ele começa devagar, né? Ah, assim, né? Todo mundo faz isso, não tem problema, né? Entrando, assim, entrando. Entrando. Não é brincadeira. O homem não é dono de si. O único contato de homem com Deus, o espírito dele. Se o espírito fica desativado, adormecido, ele tem governo, mas o governo sobre ele é Satanás. Isso explica a situação onde estamos. Deus enviou seu filho como homem para dar solução para essa situação. A nova aliança da graça é a promessa de Deus de mudar essa estrutura interior e nos dar um novo coração ou um novo espírito. Isso é nossa herança. Então, voltando para o coração, o coração é espírito e alma unido. Então, o coração é essa união, mas quando a alma está no governo, o espírito adormecido, e nós podemos chamar o coração perversa. Então, o coração é o homem interior. Depois da queda do homem, o coração representa alma e espírito, mas alma não, espírito não funciona e alma levanta. Ele pensando que vai decidir, ele não faz coisas ruins, mas ele faz coisas dirigidas por outro espírito mais forte que ele, e o Espírito de Deus não tem nada para fazer, porque o contato foi cortado, certo? Então eu vou ler Jeremias 17, 9. Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Quem o poderá conhecer o coração? Nós não conhecemos nosso coração. É perverso, mas não ficamos andando pensando que nós temos coração perverso. Mas temos pensamentos perversos, né? A vida perversa, em comparação do comunista, né? Em comparação do mandamento de Jesus. Oh, que, O bom inimigo do bem, né? Pode ficar bom, mas não é melhor, não é o melhor Jesus, né? Dando o amor de Deus, né? Marcos 7:21 de 23 do Evangelho de Marcos. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, insensatez. Todas essas coisas, mas procedem do dentro e contamina o homem. Isto nosso coração. Sem Deus. Vamos ficar bem honestos, né? Não é bom ficar honesto, sincero mesmo, né? Porque uma maneira de prosseguir para a verdade é confessar a mentira, né? O engano. Eu vou ler agora Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão de alma e o espírito. E de juntos e medulas. E apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? Então, a única maneira de entender nossos pensamentos e intenções do coração perverso é dividir a alma do Espírito pela palavra viva. Isso não é a Bíblia em si. Não, a palavra escrita é preciosa, mas não é a palavra viva. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito revelando, ungindo a palavra de Deus escrita, é palavra viva. Não qualquer versículo, né? Onde duas ou três estão reunidos e Jesus está citando esse versículo, não vai trazer a presença de Jesus. Que é esta palavra escrita. Mas tem que ter discernimento, revelação, unção, a luz sobre este versículo e praticar isso de coração e vai ter a palavra viva. É. Então, esta palavra viva, é eficaz, discerne as intenções do nosso coração perverso e começa a dividir a alma do espírito, né? E começa a mudança drástica. Primeiro passo, entender que é a diferença entre alma e espírito. E discernir o que está acontecendo. E depois procurar como religar o espírito com o Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então, a nova, vamos ler alguns versículos sobre a nova aliança que Deus fez em Jesus Cristo. Jeremias 31. Jeremias. Os profetas perceberam, foi revelado a nova aliança, né? Séculos antes de Jesus. Aleluia. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e a casa de Judá. Agora, versículo 33. Mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Minha lei, que é a lei? Amar a Deus com tudo e amar o seu próximo como a si mesmo. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora vamos para Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, sensível, né? Sensível a Deus, sensível ao Espírito de Deus, não pedra, né? Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Que coisa! Está entendendo isso um pouco? Que Deus vai fazer nós obedecer seus mandamentos, porque com um novo coração e um novo espírito. Então, um novo espírito é um novo coração. O espírito novo é um novo coração, não duas coisas. Isso é nova aliança. Porque quando o espírito ficou adormecido, ele tem alma governante e coração perverso, porque o espírito não atua, né? Então, essa nova aliança é através desse homem que veio do céu, né? E voltou e promete voltar de novo, né? Esse homem era filho de Deus. Homem, mas Deus. Esse homem não pecou, morreu e ressuscitou. Então, com esta morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, e subiu, comeu, mostrou 40 dias, subiu e falou com o Pai, missão cumprida. Vamos enviar esse Espírito para o povo. Espírito, homem que não defendeu, foi quebrantado, submisso ao Pai. Amém? Esse espírito submisso, quebrantado, desceu sobre o povo de Deus. Eles receberam um coração novo. E resultado, Atos 2, 3 e 4. Né? Comunidade, amor. Se mentir, cai morto. Efésios 6, 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Que coisa, né? Exército de demônios que vai tomar conta se começa a ceder aos poucos, né? Mas temos resposta.
Amém.
Não é teoria, não deve ficar teoria. É uma prática. Mudança do coração, novo coração, novo espírito, com a lei escrita no coração. Então, isto implica o Espírito de Deus reunindo com o Espírito do homem. Agora vamos para esse. O governo está no novo espírito, ligado com o Espírito de Deus. Deus faz contato de novo com o Espírito de homem, por fé em Jesus Cristo. Fé de coração, não mental. Nós temos tido muito fé mental. Jesus voltará. E daí? Quem muda? Nada. Cristianismo capitalista. Eu em primeiro lugar. Mas se mudar de coração, vai ter uma imagem do discípulo não invertida. Né? Tudo para Jesus. Tudo, tudo no altar. Amar a Deus com tudo. É possível? É possível. É possível. Olha Davi. Davi. Leia os Salmos de Davi. Ele queria Deus. Só Deus. Homens e mulheres na história, tudo. Mas Deus quer um povo. Um povo. Uma comunidade. Mudança. Noiva, Jesus vai voltar. Você ama com Jesus com todo seu coração? Você crê totalmente na sua volta? Se tiver esses dois fatores, amar Jesus com todo seu coração e crer com certeza absoluta na sua volta, vai fazer qualquer coisa. Todo mundo vai fazer, vai ver a diferença em sua vida. Pode falar amém ou não? Eu creio nisso. Então, o novo espírito é o novo coração, unido com o Espírito de Deus. A alma tem que submeter pensamentos, vontade, forte às vezes, emoções. Sabe, irmãos? Eu vou ler outro versículo que me tocou outro dia. Tito 1. Vamos ler Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, quem não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me confiou. Então, quem me tocou que Deus, quem não pode mentir. Eu fiquei assim, Deus não mente, irmãos. Deus não mente. Isso é uma palavra bonita, é uma verdade. Mas Deus revelar isso para vários corações agora. Se Deus não mente, e você crê que isso é sua palavra, você vai obedecer ou enfrentar as consequências. Não é verdade? Você crê no inferno? Se Adão não creu nada, ele viu a esposa oferecendo alguma coisa boa, né? E comeu, e foi lançado fora do jardim, fora da árvore da vida. Agora a igreja pensa que pode comer a árvore da vida, que é Jesus, e comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer os dois frutos, né? Conhecimento e vida. Não pode, tem consequências. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus eterno. Ele não mente. Ele não mente. Se ele está falando a verdade, essas coisas, e você fala mentiroso, eu vou decidir depois, eu tenho alternativa, eu não sei, etc, etc, eu tenho coisa para fazer a minha vida primeiro, e tudo Deus entende, e etc, eu sou caso diferente, etc, etc, né? Essas, tem uma multiforme lista de desculpas que não pode ficar fanático. O que está fazendo? Falando que Deus está mentindo, que não é verdade, não vai para o inferno se desobedecer a Deus. Não precisa obedecer a Deus com todo o coração, não. Eu entendi que quando Deus fala que andar na carne é perdição, mas andar no Espírito é vitória. E pode, ele não vai exigir isto sem possibilidade. Temos graça para andar no Espírito. Amém. Temos graça para Amém. Inclinar para as coisas do Espírito. Amém. Temos. Mas o problema é que fica duvidoso. Deus entende, né? Tem opções, né? Agora não, mas depois, né? Não. Não. Primeiro passo é discernir que tem diferença entre alma e espírito. Isso é o primeiro passo. Porque foi escondido durante os séculos. Durante os séculos. Mesma coisa, sinônimo. Alma e espírito, mesma coisa. Até Jesus veio, então temos o Novo Testamento, a revelação do mistério. Espírito e alma é diferente. E a palavra viva divide. Então quando sabe que é diferente, você começa a perceber as intenções de coração. Eu sei que é errado, mas eu pensei que Deus está permitindo meu caso, né? Esses pensamentos, Deus entende. Não. Então, primeiro passo é entender a diferença e começa a entender que pode andar no Espírito. Corresponder do Espírito. Segundo passo é isto. Né? Se entender que tem o Espírito de Deus, ele está tocando, porque tem coração de carne, né? Não de pedra. Então, começa a obedecer pela graça, pelo Espírito de Deus. Começa obedecer, o Espírito fica alegre e dando mais iluminação, mais força. E ficando santificando. É, funciona. Amém. Funciona. Se faz esses passos, pela graça de Deus, Deus começa a dar mais recursos todo momento. Amém. É. É, parece que a tentação está chegando, mas está andando o Espírito. E ele vendo que estamos cooperando, dá recursos. Amém. Tremendo, sim. Tremendo. Recursos físicos. Né? Né? Ilma. Recursos físicos. Recursos mentais. Recursos espirituais. Ele dá. Mas tem que sofrer. Tem que sofrer. Não tem jeito de santificar sem sofrimento. Então lembre isso. Quando você tem problemas sérios em sua vida, Deus está escolhendo você para santificar. Porque essa coisa de vida natural é passageiro. Está escolhendo pessoas para sofrer, para conhecer a Deus. Aleluia! E andar no Espírito momento por momento. Entendeu alguma coisa? É coisa prática. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, pensa assim, várias pessoas começando a fazer isso, juntando, né? Juntando, né? Deus vai começar a andar, né? Andar no corpo. Exemplo, oração, qualquer coisa, né? Exortação. Vai ficar assim, unindo o corpo, assim, né? Vai começar a falar não a sua alma com a autoridade da palavra de Deus, que Deus não mente. E dando a falar não com a autoridade, Deus vai socorrer na hora de tentação, sabe? Não pode brincar mais. É um processo, não é um processo. Não fique desanimado, não. Eu tenho pensamentos ruins até hoje, durante a noite, tudo bem. Mas eu não estou desanimado porque eu sei que essa alma não presta. Esses pensamentos vão acabar. Porque Deus está fazendo uma obra. Fazendo uma obra. Aleluia. Aleluia. Eu preciso de vocês. Eu preciso dos anjos. Eu preciso mais e mais da operação do Espírito Santo. Glória a Jesus.
Aleluia.
Primeira coisa, eu quero falar que não precisa morrer, que já morreu com Cristo. Esse negócio de, oh Deus, eu preciso morrer. Como vai? Suicidar? Como? Exatamente como vai morrer? Cristo morreu! Romanos 6 fala, morreu com Cristo, sepultado com Cristo. Já fez! Já fez! Isso é doutrina. Não precisa morrer. É desanimador, né? De pensar que tem que morrer. Tem que morrer. Não tem que morrer. Tem que jejuar. Talvez não corta cabelos até 40 dias. Não come mais carne, eu não sei. Não precisa morrer, já morreu com Cristo. Batismo é sepultado com Cristo. Tem que lembrar isto, meditar sobre isto, entender isto. Né? O Watchman ensinou que não é problema de pecado, é problema de pecado. Eu. Né? Who está referindo isso? O homem é pecado, o homem é totalmente perverso, né? Então, erradicar isto é morrer. Não tem pecado mais do homem morto, né? Então, entender alguma coisa? Romanos 6 é bom, né? Sepultado com Cristo. Estamos em Cristo. Não precisa morrer, precisa entender onde estamos. E começar a falar, não a carne. Não, Deus não mente. Eu vou honrar ele nesse momento. Eu vou honrar ele. Custa que custar. Se comunista pode fazer, nós podemos fazer mais ainda. E a causa dele é perdida. Mas a causa nossa é eterna. Não é aniquilada. A alma é preciosa. E não para desfazer nossa mente. Deus quer mente iluminada. Ele quer vontade, fervoroso, né? Ele quer emoções, amor e tudo, mas submisso ao Espírito, unido com o Espírito de Deus. Então tem futuro para a alma submisso a Deus. Mas para submisso a Deus, ele tem que ter que é morto com Cristo, nesse sentido. Né? Morto. Cristo está vivo. Eu não. Paulo fala, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Aleluia. Mas é hora de, irmãos, é uma hora de falar, isso é verdade, não uma escritura, uma doutrina. Palavras bonitas. É hora de falar que Deus está falando, não só a Bíblia. Deus está falando comigo e não posso fazer isso mais. Não posso.